Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Para as mamães que eu ainda não saudei, não cumprimentei, e para as outras também que já cumprimentei, quero ler com vocês essas frases retiradas do Salmo 121, para vocês se lembrarem, mas vale também para quem não é mãe ainda, para as mulheres hoje. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Respondam: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. O Senhor é quem te guarda. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Continuem buscando socorro no Senhor. Não tem melhor socorro do que elevar os olhos e buscar nele. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Nós já tivemos um momento especial ouvindo algumas mães, tivemos um café, as mães foram bem homenageadas, assim espero. Então hoje eu me permiti que a mensagem não seja assim diretamente pensando nas mamães. Mas toda a Bíblia é dirigida para as mamães, então vai ser uma mensagem para as mães também. Obrigado, Sérgio. Mas eu queria considerar na terceira carta, lá do livro de Apocalipse, a carta escrita à igreja em Pérgamo. Nós já vimos a carta escrita para os Efésios, já vimos a carta escrita ali para a igreja em Esmirna, e agora a carta dirigida a Pérgamo. Capítulo 2, versículo 12. O tema hoje é tolerância zero. Tolerância zero para com o pecado. E é uma carta que vai nos exortar, que vai nos lembrar a importância e a seriedade de viver uma vida santa, pura, sem defeito, sem mácula, sem mistura com o mundo, com os pensamentos do mundo, com a prática do mundo, com as práticas aí das trevas. Então diz Apocalipse 2:12, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros, sim, também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaitas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei, e com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Esta carta é para nós também, e que ela seja de exortação, para que vivamos uma vida comprometida com o Cristo que nós professamos, um Cristo santo, puro, sem defeito e sem mácula. Senhor Deus, trabalha nos nossos corações pelo teu Espírito, trazendo maturidade, trazendo exortação, arrependimento, consolo, conforto. É o que o Senhor e a tua palavra desejam fazer em nós, conforme as necessidades. Ó Deus, que sejamos fortalecidos nesta manhã, por obra desse teu Espírito, que Ele age e nos dá atenção. Nos limpa, nos purifica, nos dá um coração sensível à tua voz, ouvindo o que o Espírito diz a nós nesta manhã. Senhor Deus, abençoa os professores que estão lá atrás ensinando essa mesma palavra, que é viva e eficaz. Neste país onde a tua igreja está reunida, adorando ao único Deus vivo e verdadeiro, derrama a graça, Deus, dá que tua palavra seja honrada, que o teu nome seja exaltado. Por este mundo, Deus, onde filhos teus estão sendo perseguidos por causa da sua fé, ampara, Deus, cuida fisicamente desses nossos queridos, preserva a fé que o Senhor já colocou no coração deles, diante das adversidades. Senhor Deus, toma nas tuas mãos esse tempo adiante de nós e que seja um culto que agrade ao Senhor em primeiro lugar e que o Senhor nos dê a todos nós uma atitude ativa diante desse teu livro, que tem o propósito de nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Esta terceira carta à igreja de Pérgamo é uma carta que nos leva a considerar a seriedade das heresias que o mundo ensina. A seriedade desse sistema diabólico e mundano, e a seriedade em que sentido? Que ela não afete a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual. Uma igreja que tinha verdade, mas ela também dava e abria algumas concessões para o mundo e para o pensamento do mundo. O ponto central desta carta é alertar a igreja sobre o risco da perigosa mistura do povo de Deus com o engano doutrinário e com a imoralidade do mundo. Por isso o tema, tolerância zero em relação àquilo que vem do diabo, aquilo que é pecado, aquilo que não está afinado com o nosso Deus três vezes santo. Nós lemos nessa carta de um homem chamado Antipas, e a história conta, muito provavelmente, a respeito desse Antipas, um homem que foi dito aqui nessa carta como uma testemunha fiel do Senhor Jesus. Conta a história que, no período do imperador Domiciano, então considerando que essa carta foi escrita no final do primeiro século, ele teria então sido morto. De que forma esse imperador teria feito um boi de bronze, oco por dentro, e colocado esse homem de Deus ali dentro, e esse boi foi aquecido até ficar incandescente e vermelho. Portanto, esse homem de Deus morreu ali sufocado e cozido literalmente. Ele resistiu à apostasia até a morte. Ele não se dobrou ao culto ao imperador, não se dobrou à idolatria presente naquela cidade, mas manteve-se firme a Deus. E nós estamos vendo, já vimos numa carta anterior aí, Policarpo, também sendo fiel até a morte. Então, cartas que nos mostram que o nosso compromisso é com Deus. E os elogios são dicas aí para ver e para a gente saber o que é importante, o que é valoroso para Deus. E os alertas, as críticas para a gente extirpar da nossa vida, para que ela seja somente vivida para o nosso Deus. Esse homem Antipas, enquanto estava sendo queimado, ele louvava e orava. Isso é uma marca de vários mártires. Naquele momento, morrendo por causa do nome de Cristo, não querendo abrir mão desse Deus que eles seguiram toda a vida, eles louvam e eles oram. Aí fiquei pensando, será que é a sua e a minha atitude diante de coisas muito menores? E aí fiquei pensando, por que que esses homens fizeram isso naquele momento? E a minha conclusão é que eles sempre fizeram isso. E aí, diante da morte, não muda muita coisa, porque o coração deles era um coração que já tinha entendido quem é Cristo. E por isso continuaram, mesmo nessas situações, louvando e orando. E aí já fica para nós uma primeira lição. Você, quando alguma coisa sai dos trilhos, o que que sai da sua boca? Você louva e ora? Estevão, quando sendo apedrejado, ele clamava, também orou a Deus. E não só se dirigiu a Deus com louvores e dizendo, quais são as palavras de Estevão exatamente, ele também considerava e pensava nas pessoas. O resumo de um amor a Deus e um amor ao próximo. Ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Antes, invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E você pode ler a biografia de tantos desses homens, mas porque eles já tinham entendido quem é Cristo. E esse viver já era de forma séria e responsável. Então, não importava se a vida trazia alguma dificuldade ou não, saía do coração louvor e oração. Então, não foi só nesses momentos duros onde tiveram uma reação diferente, mas já era prática ali constante. E esse homem recebe as mesmas palavras que foram ditas do Senhor Jesus em Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Jesus foi fiel testemunha da parte de Deus aqui neste mundo. E Antipas também recebeu esse elogio da parte de Cristo, testemunha fiel. Num contexto hostil, numa cidade chamada Pérgamo, onde havia ali o culto ao imperador, uma das sedes do império, de adoração ao imperador. Vários templos foram levantados ali, para Trajano, para Severo. Ali também tinha a sede de um antigo culto de mágicas babilônicas. Tornou-se esse centro de propagação do culto ao imperador. Era a segunda em Pérgamo, a segunda biblioteca, depois de Alexandria, mais repleta de livros. O paganismo reinava ali naquela cidade de Pérgamo. Tinha até uma antiga forma de adoração ao diabo. Pérgamo tinha sido capital da província da Ásia, uma cidade importante, uma cidade que tinha impacto comercial, político, religioso. E ali diz essa carta: eu conheço, escrevendo para a igreja, eu conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Uma cidade, então aí tem vários comentários sobre o que seria esse trono de Satanás. Eu não creio que existia ali uma edificação, um trono especialmente ali, olha, ali senta Satanás. Mas todo esse sistema que imperava naquela cidade, esse culto a Zeus, culto ao imperador, a sede de vários templos pagãos, fazia com que aquele local realmente tinha uma opressão, uma dedicação importante ao diabo, a Satanás. Jesus tinha sido colocado de lado, de fora daquela cidade, pelos seus habitantes. Havia também lá um culto a Esculápio, que era o Deus Salvador, o Deus Serpente das Curas. Tinha uma escola de medicina também em Pérgamo. E muitas pessoas vinham de outras terras para serem curados ali. Então tinha a ciência, tinha realmente a medicina, mas tinha também muita coisa mística por trás desse Deus Esculápio, esse Deus chamado Deus Salvador. E dos 200 santuários que existia para esse Deus, Pérgamo era a sede. Então havia crendice e havia ciência, mas algumas dessas curas eram atribuídas a esse Deus Esculápio, o Deus Serpente. E até hoje, isso vem até de antes, mas até hoje é o símbolo da medicina, tem uma serpente, né? E continua sendo. Então, as biomédicas aí, né? E outros, talvez já estudaram essa história. Então, imaginem uma cidade onde, de fato, a gente pode entender, e quando Jesus escreve para essa igreja, ele está dizendo assim: olha, eu conheço o lugar onde você está. Onde existe um reino satânico. Mas aí é um elogio para essa igreja que diz o seguinte: que conservas o meu nome. Apesar de ser uma igreja que predominantemente conservava o nome de Satanás e as suas práticas, tem ali alguns irmãos reunidos, preservando o nome de Jesus. Não um nome, simplesmente o nome de Jesus assim, mas um nome acima de todo nome. O nome de Jesus, o Senhor, o Deus Criador, esse nome único que salva, que é capaz de trazer vida. E essa carta então diz: olha, vocês estão num lugar difícil. Vocês estão numa cidade complicada. Mas vocês continuam conservando o meu nome. E não negaram a minha fé. E aqui eu penso que essa fé é o conjunto das Escrituras, é o conjunto da doutrina cristã que eles tinham preservado até aquele momento, não negando a minha fé. Sem dúvida, a fé tem esse aspecto da confiança. Mas aqui, como em Judas também, é esse conjunto dos ensinos do Senhor Jesus. Eles conservavam o nome de Jesus, esse nome que está acima de todo nome, e tinham também preservado esta fé, este ensino. Mas, com alguma tolerância, com alguma transigência, com alguma coisa que estava ali escapando dessa igreja, que recebe esse elogio, mas depois tem, alguma coisinha que eu preciso dizer para vocês. E na sequência, então, ele cita esse Antipas que nós já comentamos como sendo uma referência de alguém que conservou o nome de Jesus, não negou a fé até diante da morte. E aí, então, ele faz esse alerta para essa igreja. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Quais são elas? Que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Tinha na igreja aqueles que conservavam o nome de Jesus, aqueles que não tinham negado a fé. Mas, no meio daquela igreja, tinha aqueles que estavam sustentando a doutrina de Balaão. Qual que é essa doutrina? Ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. E continua, outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaitas. Parece que tanto a doutrina dos Nicolaitas quanto o ensino aí de Balaão são coisas parecidas. E sempre dois pontos. Os que seguem o ensino de Balaão e os que seguem a doutrina dos Nicolaitas é comerem comida sacrificada aos ídolos e praticarem a prostituição. Vocês se lembram de Atos, quando os presbíteros se reuniram para decidir a respeito se os gentios deveriam ou não ser circuncidados? E aí eles decidiram, não, nós não precisamos impor o judaísmo para aqueles que abraçarem a fé cristã. Mas saiam por aí dizendo para as igrejas, abstenham-vos, abstenhai-vos da comida sacrificada aos ídolos e abstende-vos das relações sexuais ilícitas. Era o grande problema do século I, da igreja primitiva, da igreja cristã e depois nos outros séculos, influenciados pelo gnosticismo, que dizia que a matéria era ruim. Não criam na encarnação do Senhor Jesus. Então, vamos usar e abusar da matéria do nosso corpo, e porque não afeta o nosso espírito, não afeta o nosso interior, a nossa alma. É diferente de hoje? Não é diferente. Não é diferente, não mudou nada. Você pode fazer o que você quiser, importante o coração, né? Será que é assim que Deus pensa? Olha no versículo 20 do capítulo 2. Tenho, porém, contra ti uma outra carta, uma outra igreja. O tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Vocês percebem que tem três cartas. A de Éfeso, que odiava as obras dos Nicolaitas e diz que também Deus odiava. Essa carta que eles estavam tolerando, esse caminho de Balaão e os Nicolaitas, comida sacrificada aos ídolos que eles comiam e a prostituição. E agora uma carta a Tiatira, agora pegando essa mulher Jezabel que também representa essa doutrina, essa heresia, esse problema de se envolver com a idolatria e entregar o seu corpo para a imoralidade. Talvez essa doutrina de Balaão era para o Antigo Testamento, nos tempos do Senhor Jesus, os Nicolaitas, e a Jezabel, uma coisa futura, mas o mesmo problema em todas as épocas. Tirando Deus do centro, não negando a si mesmo, mas querendo aproveitar do mundo e das coisas e tentar fazer um mix aí com Deus e com o mundo e aproveitar o melhor dos dois lados. Mas Deus deixa claro que é uma coisa que Ele tem contra esta igreja. E Ele tem contra nós, se nós abrimos mão da exclusividade que é devida a Deus. E também de usar o nosso corpo como bem entendemos. Balaque contratou Balaão para amaldiçoar Israel. O Deus de Balaão era o dinheiro. Mas quando ele abria a boca, ele só conseguia abençoar. Deus fez com que Balaão, quando abrisse a boca, só abençoasse o povo de Israel. Só que como Balaão, então, não conseguiu amaldiçoar e ganhar aí as graças e o dinheiro de Balaque, então ele aconselhou por fora. Falou: Balaque, faz o seguinte, não monta um exército grande, não, para combater Israel, mas vai com pequenas donzelas sedutoras, entra ali no meio do povo de Israel, e aí eles vão se misturar, e vão ter práticas ali com mulheres pagãs, vão acabar abraçando os deuses deles, e aí você vai minar então o povo de Israel. E aí você vai conseguir o que você quer, o próprio Deus vai se colocar contra o povo de Israel. E foi assim que Balaão fez. Ele aconselhou Balaque, e Balaque fez isso, e nós temos na história então essa mistura do povo de Israel junto com os povos pagãos ali, enfraquecendo o povo de Israel com a prostituição, que desagrada a Deus, e também com a idolatria. E o caminho continua hoje sendo o mesmo. O mesmo. O pecado enfraquece a igreja. A igreja só é forte quando ela é santa. Você só vai ter uma vida vitoriosa se viver em santidade. Como é que acontecia essa questão das comidas sacrificadas aos ídolos? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 10. Vamos entender o que é essa mistura, esse envolvimento com o mundo. 1 crentes lá em Pérgamo eram convidados para participar de festividades nos templos pagãos. Vamos lá, vai ter comida, vai ter um culto lá. E fazia parte da vida social. Então o vizinho convidava, um amigo convidava, vamos lá. E fazia parte, era assim, uma das grandes festividades era ir num templo e participar ali daquilo que acontecia. E o apóstolo Paulo escreve aqui em 1 Coríntios 10, versículo 19, dizendo: que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos, acaso, mais fortes do que Ele? O que o apóstolo Paulo, a palavra de Deus, nos ensina aqui? O ídolo tem algum valor? Não, tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem olhos, mas não vê. Tem nariz, mas não cheira. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés. Não tem nenhum valor especial aquele ídolo, aquela imagem. Ah, então o crente pode estar ali. A comida também não. As comidas sacrificadas ali, oferecidas, depois eram vendidas no mercado. E o apóstolo Paulo fala: olha, se vocês forem no mercado, a carne que é oferecida lá e no mercado é a mesma carne. Então vocês podem comer. Só que aí, num outro texto, ele vai dizer: olha, mas se você não pergunta, porque se ela foi dedicada, sacrificada aos ídolos, de repente tem algum ali, irmãozinho mais fraco na fé, vai ser um escândalo, então se abstenha. E foi aquilo que Atos disse: olha, corta completamente, tolerância zero com a comida, com as relações sexuais ilícitas. Mas para dizer que se a gente olhar só a comida e o ídolo, como ele diz aqui em Coríntios, parece que não tem assim toda aquela importância, porque
de nada vale. A comida é igual a qualquer outra, o ídolo não tem valor. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E aqui a palavra de Deus nos alerta que tem uma honra por trás disso tudo que não é dada a Deus. Tem um ambiente, tem uma prática ali que é um culto aos demônios, um culto a Deus. E muitos crentes ali não estavam percebendo que aquilo tudo era uma idolatria, uma festividade, mas que engrandecia o diabo, engrandecia os demônios, e havia uma associação naquele momento. E ele fala, eu não quero que vocês se associem aos demônios. Vocês percebem a gravidade de qualquer associação com alguma coisa que talvez isoladamente parece ser ingênua, simples, sem problema, sem preocupação, mas que quando envolvida e praticada por pessoas que são instrumentos nas mãos do diabo, há um culto que é feito ao diabo e a Satanás? Aí eu fiquei pensando, e essa carta foi um alerta para mim, para minha família e para a igreja. Quantas coisas a gente tem ouvido do mundo, visto do mundo, participado do mundo, talvez isoladamente. Ah, isso não tem tanto mal, não tem valor, mas que por trás é uma adoração, uma associação a demônios. Músicas. Música não é tão assim, tão simples assim. Se você sabe o estilo de vida da pessoa que a compôs, se você sabe quem canta, o seu caráter, o seu interior, você vai ficar surpreso. A grande maioria está fazendo tudo isso associado a demônios. E o crente tem que se afastar. E alguns estão aqui, talvez pensando, ah, isso não tem nada a ver. Ouça o que o Espírito diz. Não, eu não quero induzir e citar, talvez, muitos exemplos e talvez cair naquela coisa, ah, mas essa não tem tanto problema. Mas é um alerta para a igreja. Foi dito àquela igreja que conservava o nome do Senhor, que não tinha negado a fé, mas vocês estão tolerando algumas coisas que são demoníacas. E por isso a tolerância é zero. E a palavra de Deus não brinca com práticas. Ah, vamos nesse teatro. É uma coisa artística. Vamos participar daquele show. Ah, vamos nos envolver nisso. Isso não deve fazer mais parte. E eu desafio vocês a ver um cristão que é um cristão meia boca. Entenderam o que é um cristão meia boca? O quanto dessas coisas do mundo fazem parte da vida dele. Porque é assim que mina a vida cristã. É um pouquinho de música demais do mundo e menos louvores ao nosso Deus. É um pouquinho mais de filmes feitos por homens nas mãos do diabo do que filmes que vão te levar para a palavra. E você vai ver que isso mina. E eu desafio você a julgar não as pessoas, mas as obras, os frutos, porque isso Deus permite que a gente faça, né? E avaliar. E olha aquelas pessoas que você admira como sendo uma mulher de Deus, um homem de Deus. Você vai ver quão pouco tempo essas pessoas gastam se alimentando de coisas do mundo. E está aí, pela própria realidade nossa, você vai ver o quanto as coisas do mundo entrando no nosso coração e no meio da igreja vão minar e vão tirar a centralidade e a exclusividade que é do nosso Deus. E isso é associação com os demônios. Isso é associação com o diabo. Uma pessoa me perguntou algumas semanas atrás, pastor, a minha irmã está me convidando para ser madrinha de casamento, madrinha da filhinha, batismo, obrigado. Batismo de criança na Igreja Católica. Tem algum mal ela participar? Ela é filha de Deus, cristã, e ser madrinha, participar daquele cerimonial com aguinha, se comprometendo com algumas coisas? Como é que a gente se posicionaria?
E aí nós conversamos e consideramos juntos, olha lá, como é que, como, o que está por trás disso aí? Você vai se associar a dogmas que são ensinados ali? Você está se associando também dizendo que essa criança, então, de repente, com aquele batismo, ela se torna tão pura e já salva aos olhos de Deus? Você está comprometida ali com um ensino, com uma cerimônia, os outros vão te ver como alguém associado ali? E ela falou, não, entendi. E ela falou, eu vou criar coragem, porque a família e tudo mais, dizer que eu não quero ser madrinha. Eu não quero participar, porque eu estou entendendo tudo que está por trás desse batismo. Tem uma mensagem por trás disso tudo. Não é apenas uma presença passiva ali onde eu estou assistindo alguma coisa. E ela criou coragem e falou para a irmã. E a irmã falou, eu já sabia. Uma resposta que veio confirmar e ela ficou tranquila no seu coração, dizendo que ali ela não estaria sendo fiel a Deus diante daquele cerimonial que estaria envolvidos outros ensinos e heresias. Percebem quanta coisa que facilmente a gente vai abraçando e vai trazendo para dentro de casa. O que tem me incomodado demais é o tempo que se passa ouvindo músicas, ouvindo filmes, coisa que são criados por pessoas que não são do Senhor. E aí você vai ter que fazer uma escolha. Jovens, vocês vão ser talvez socialmente um pouco, não vou dizer excluídos, mas talvez não estejam por dentro de todas as músicas. Mas é um preço a pagar para quem não quer viver misturado com a palavra de Deus e com o ensino do mundo. E é radical, é radical. Eu não quero que você pense nesses exemplos e diga, ah, não tem nada a ver, comece a justificar. Ouça o que o Espírito diz, considera no seu coração, pede para Deus sondar e vê se não tem um volume muito maior dessas coisas do mundo na tua vida do que a palavra de Deus habitando e permeando o seu coração e ele, essa palavra, determinando as suas ações e suas práticas. Porque no final, o grande elogio é se Deus olhar para você e falar, Gisele, a minha fiel testemunha. Testemunha do quê? Das músicas do século, da década X ou Y? Ah, não, eu participei de 6 shows, eu sei tudo que tal. Será que é isso que Jesus vai considerar? Quando a gente estiver na presença dele, você estava por dentro da sua geração? Não é isso. É se você foi fiel testemunha do Senhor Jesus. E essa carta é para nós. Essa carta é para nós, é para você, é para mim. Repensar se essas festividades não estão minando nosso coração e deixando ele fraco, porque tem pecado. E aí é uma vida medíocre, é uma vida que você sabe que não está boa. E eu digo para você, é isso que está minando a sua vida. É muita coisa que é do mundo, e talvez muito pouco aquilo que é do Senhor. Eu me lembro do Valentim que conta essa história. A filha dele começou a namorar um incrédulo. E o pai começou a ficar inquieto, né? Falou, preciso falar com esse menino, falar com a minha filha. Chamou os dois, senta os dois que eu tenho um recado para vocês. E aí sentou os dois ali e falou para os dois, falou o seguinte, ó, a minha filha está pecando, ela está errada, porque ela conhece a verdade e sabe que não pode namorar alguém que não tenha o mesmo Deus do que ela. E Deus vai descer o porrete nela e vai sobrar para você, viu? Se prepare e se cuida. Você é menos responsável, mas vai sobrar para você. Se fosse você, eu caía fora. Ela desmanchou o namoro, graças a Deus, depois encontrou um rapaz cristão. Nós somos responsáveis. Nós enxergamos aquilo que está errado. O outro não tem discernimento. Não espere orientação do mundo. dos seus amigos, do trabalho, da escola. É no Senhor, é na palavra, com irmãos e irmãs cristãs, corajosas, para não querer fazer uma mistura da palavra de Deus com o sistema diabólico e mundano. Mesmo que você seja um ET, eu penso nesses crentes aqui que talvez renunciavam a essas festividades. Olha, você me desculpa, mas eu não posso ali estar com você, eu tenho um outro Deus que não precisa de imagem, que não tem templo e que eu adoro e que lhe pede uma vida santa. Talvez alguns cristãos ficaram ali à margem dessa vida social, mas Deus olhava para ele e falava: aprovado, fiel, é isso. E não vão se envergonhar quando chegar na presença dele. Um pouco de fermento faz o quê? As cozinheiras aí sabem, né? Depois que você misturou a massa com o fermento, ai não, acho que era muito fermento, tentar tirar, já era. Vai crescer. Não é, dona Júnia? Deu para entender o que é essa comida, participar das comidas sacrificadas a ídolos, essa associação que está por trás? A que é que você está se associando? Através das músicas, filme, teatro, shows e tudo mais. Eu insisto porque isso, eu creio que é um câncer na igreja cristã. É um câncer que está matando aos poucos. E alguns se perguntam: mas o que está de errado na minha vida? Eu estou conservando o nome, eu sou fiel na igreja. Ah, mas está dividido ali, tem tolerância para algumas coisas que são muito claras, que não são de Deus. Em si, ah, mas a letra não é tão ruim. Mas não é só a letra o critério. Não é só a letra o critério. É quem participa disso. Que Deus está sendo adorado, exaltado e cultuado atrás daquela letra, daquela música, daquela cantora, daquele compositor. Isso vale para música clássica, vale para qualquer música, viu? Cuidado com essas associações. Que aparentemente, ah, é a mesma comida, vende no mercado, está lá. O ídolo não tem valor nenhum, mas tem uma associação. E essa associação é que é condenável pelo nosso Deus. Talvez você vai perder um pouquinho da vida social, mas aí é uma escolha que você tem que fazer. Você quer ser sociável com a Trindade por toda a eternidade? Ou você quer ser sociável por uns 15 anos aqui, com seus amiguinhos aqui do mundo? A igreja de Éfeso odiava as obras dos nicolaítas. Pérgamo tolerava, aceitava e deixava. O que é que diz Efésios 5, 26 e 27? Qual que é o projeto de Deus para com a sua igreja? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Talvez esses exemplos que eu dei agora há pouco sejam rugas na sua vida, mas são rugas que toda mulher quer tirar, não é verdade? Né? São rugas. Talvez para alguns já tem mais coisa, tem mácula. Não importa o tamanho. Mas o Senhor Jesus já se comprometeu com a sua igreja, com a sua noiva. É um relacionamento onde a gente já viu na carta aos Efésios que ele anda no meio da sua igreja. Ele está associado com ela, mas ele quer que a igreja corresponda. E entenda que o noivo é santo, puro e sem defeito. E essa igreja, essa noiva que vai virar esposa, ela tem que ter esse alvo. Ser uma igreja pura, santa, sem ruga, sem defeito, sem mácula. Dá para entender a mensagem dessa carta? Acabando com as associações que se tem facilmente. E que se dá risadinha. Mas talvez hoje, a partir de hoje, tem que repensar. Se é apenas um lazer, um divertimento. Ou se por trás não está havendo uma associação. E eu volto a dizer, não olhem para mim como sendo, ah, ele está sendo legalista, dando exemplos. Não, considere ouvindo o Espírito Santo. Eu quero só que você considere isso diante de Deus. E eu garanto que muita coisa da nossa vida vai ter que sair. Vai ter que ser deixado. Vai ter que ser abandonado. Se a gente quer viver e não sofrer a espada de dois gumes do nosso Senhor. E é o que ele diz na continuação. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Esta igreja que conservava o nome, esta igreja que não tinha negado a fé, Jesus fala para eles, vocês têm que se arrepender porque vocês toleraram e estão tolerando essa doutrina de Balaão, dos Nicolaitas. Vocês estão permitindo que pessoas dentro da igreja pratiquem a imoralidade sexual, tendo relacionamento antes do casamento, fora do casamento, e com pornografia e tudo mais, e vocês estão deixando. E vocês são culpados. Arrepende-te disso. Porque eu venho. E aí vou pegar pesado com esses daí que estão sustentando essa doutrina. Vocês estão tolerando. Uma parte da igreja tolerava. Não praticava, tolerava. E a outra praticava. E para esses que praticavam, vinha a espada de dois gumes, que no capítulo 1 fala dela, que sai da boca do Senhor Jesus. Nós temos uma espada de dois gumes em Hebreus 4:12. Lembra? A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e apta para discernir os pensamentos, os propósitos do coração, apta para dividir juntas e medulas. Né? Ela faz essa separação. Eu penso que essa espada tem um aspecto de juízo sobre esses que sustentavam a doutrina de Balaão e não queriam mudar de vida, se arrepender. Mas também para esta igreja, como palavra de Deus que consegue separar o verdadeiro do erro, da heresia, do engano, e conseguir mostrar para essa igreja, ó, isso aqui está errado, isso aqui está certo. A palavra de Deus faz isso. E nosso Jesus, ele viria sem demora. Eu penso que a gente não precisa só olhar para segundo advento de Cristo, quando ele vier, para acabar com o mal, mas assim como Balaão. Olha só o que diz Números 31:8. Abra lá rapidinho. Depois que Balaão não conseguiu amaldiçoar Israel, depois que Balaão deu todos aqueles conselhos malditos para Balaque, para dizer, Balaque, fala para o teu povo se misturar com o povo de Israel, no capítulo 31 de Números, versículo 8, olha só um juízo que veio sem demora sobre esse Balaão. 31:8, e mataram todo o homem feito, mataram além dos que já haviam sido mortos, os reis dos Midianitas, Evi, Requém, Zur, Uri, Reba, 5 reis dos Midianitas. Também Balaão, filho de Beor, mataram de que jeito? Mataram a espada. Olha só a mesma espada, se for pensar, né? O juízo ali sobre Balaão, que tinha aconselhado desse jeito, morreu a espada. E ele está dizendo para essa igreja, vocês que sustentam a doutrina de Balaão, dos Nicolaitas, o Senhor Jesus virá com essa espada de dois gumes e vai exercer o seu juízo. E vocês, igreja, se arrependam. Se arrependam. E essa mensagem, tolerância zero. Tolerância zero não é só daqui para frente. Aquilo que já foi exige arrependimento. Uma mudança de mente, um reconhecimento. Deus, eu tenho deixado algumas coisas que são do mundo fazerem parte da minha vida. É um filminho aqui, um filminho ali. Proibido para menores de 16, para menores de 18. Ah, mas eu já sou maior. E programa aqui, programa lá, showzinho aqui, showzinho lá. Um livro. Ah, todo mundo conhece, eu preciso saber também. E você vai entrando. E vai minando a sua vida. E depois você olha para ela e fala, puxa, mas o que está acontecendo? Eu vejo outras pessoas e tal. É muito do mundo, pouco do Senhor. Pode olhar para a vida e fazer uma estatística. Pode fazer até para mim esse trabalho aí. Pergunta, o que tem sido a vida das pessoas que estão vivendo como homens e mulheres de Deus e aqueles que parece que patinam o tempo todo? E posso quase afirmar que tem muita coisa desse sistema diabólico. E nessa cidade tinha ali o trono de Satanás, como também na nossa cidade tem também o mesmo trono de Satanás. Arrepende-te,
Somente a espada do Espírito Santo pode agir. Qual que é a promessa para os vencedores? Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Esse maná era aquele alimento gostoso que descia todo dia ali no deserto para o povo de Israel. Esse maná tinha sido escondido na arca da aliança, ficado ali um bom tempo escondidinho. Esse maná agora, já da nossa era depois de Cristo, bem provavelmente pode se referir ao próprio Senhor Jesus. Aquele que vence, aquele que deposita a sua fé, que pratica a palavra de Deus com pureza, com santidade, vai experimentar do maná, dessa intimidade com o Senhor Jesus, o verdadeiro pão, aquele que realmente alimenta verdadeiramente 100% essa proximidade com o Senhor. Mas também bonito pensar no banquete que nos espera nas bodas do Cordeiro, uma mesa com comida que a gente não sabe qual é, está escondida ainda, mas desfrutando desse relacionamento com o nosso Deus. E a segunda coisa, que os vencedores vão ganhar uma pedrinha branca. Na justiça daquela época, aí tem tantos comentários sobre essa pedrinha branca aí, né? Então, eu não vou afirmar que é isso ou que é aquilo, mas talvez uma ideia interessante é que na justiça havia as pedrinhas brancas e as pedrinhas pretas. Os culpados recebiam uma pedrinha preta, os inocentes recebiam uma pedrinha branca. Isso é uma ideia. A outra ideia é que nos jogos públicos, os vencedores ganhavam uma pedrinha branca com o nome, como se fosse um troféuzinho, como se fosse uma premiação de glória para os que tinham vencido, ganhando então essa pedrinha branca com esse nome escrito ali. Coisas especiais para aqueles que não toleram o pecado, para aqueles que vivem em fidelidade e santidade, que não se associam com qualquer coisa que seja contrária a Deus e que não brincam com esse corpo que é de Cristo, que deve ser santificado, oferecido como sacrifício vivo ao nosso Deus. Um nome novo, o qual ninguém conhece. É o seu nome glorificado na presença dele para sempre? É o nome de Jesus, que a gente já conhece, mas que a gente vai conhecê-lo mais de perto? Não sei, mas é uma coisa nova. E Coríntios fala que muita coisa ainda, que os nossos olhos não viram, vão ver, que os nossos ouvidos não viram, que vão ouvir. Então tem muita novidade, surpresas boas para aqueles que decidem se arrepender e viver uma vida pura, santa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, com tolerância zero ao pecado. Baixa a sua cabeça. Peça a Deus que sonde o seu coração. E decida extirpar alguma coisa da sua vida nessa semana. Para alguns é o tablet, para alguns é o computador, para alguns é o celular, para alguns é música o tempo todo. Para outros, eu não posso passar uma semana sem ver 2, 3 filmes, séries. Para outros é um jornal, uma revista, um livro. É uma saída com os amigos do mundo. Para outros é uma prática no trabalho. Para outros é na escola. Mas se você quer ser encontrado fiel, vai precisar mais de Cristo e menos do mundo. Senhor Deus, misericórdia de nós. Nós nos arrependemos, reconhecendo que ainda tem muita coisa do mundo que faz parte da nossa mente, do nosso coração, do nosso dia a dia. Senhor Deus, sonda cada um e que haja um afastamento daquilo que é associação às obras das trevas. Em nome de Jesus.